há dois aspectos muito positivos. Um é que tem que haver um limite, tem que ser feito um esforço por parte dos países para limitar o aumento de temperatura global a 1,5 graus Celsius em relação à era pré-industrial e para que haja uma neutralidade das emissões, o chamado net zero, ou emissões líquidas neutras, na segunda metade deste século. Ou seja, entre o que emitimos e o que conseguimos descapturar, este balanço tem que ser igual a zero. Com estes dois objetivos, agora vamos ter que trabalhar nacionalmente e em conjunto para conseguir chegar a estes objetivos. E para conseguir chegar lá, tem que haver uma transição muito clara dos combustíveis fósseis para as energias renováveis, ou seja, esta transição tem que ser acelerada. E, por outro lado, é preciso capacitar os países em desenvolvimento, e isso também está neste Acordo de Paris, com os tais 100 mil milhões de dólares de base de trabalho, para os capacitar nesta transição da economia baseada nos combustíveis fósseis para uma transição para uma economia baseada nas energias renováveis e, por outro lado, também para capacitar os países mais vulneráveis para a adaptação às alterações climáticas e também para fazerem face às perdas e danos das consequências das alterações climáticas que já não é possível evitar.
Onde é que se poderá ir buscar esse dinheiro?
Parte é fundos públicos. E depois...
Dos países desenvolvidos?
Dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. E depois, e a outra parte será através da alavancagem de alianças com o investimento privado.
Pode-se dizer que se calhar Paris terá mesmo entrado na história, depois de Quioto, em relação à questão climática mundial?
Sim, sim, sim. Esse é o grande objetivo e é a nossa grande esperança, é que Paris seja um marco e é o primeiro acordo global em que todos vão participar, países desenvolvidos e em desenvolvimento, na resolução do problema das alterações climáticas.